Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês, ao vivo aqui, direto dos nossos estúdios do Notícias Agrícolas em Campinas, ligados com Genebra, na Suíça, que vem a ser a capital mundial da comercialização de grãos no mercado físico. Enquanto que Chicago é a capital mundial dos preços a futuro, Genebra concentra as principais corretoras, as principais empresas, compradoras e vendedoras de grãos do mundo lá em Genebra. E lá em Genebra tem uma corretora importante, conhecida internacionalmente, que é a OTCX, onde está o economista brasileiro Miguel Biegay, amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas. Com Miguel Biegay nós vamos aprender e entender o significado, a importância desse mercado concentrado lá em Genebra, que negocia grãos para a Ásia e para as Américas, e vamos também, principalmente, entender a formação dos preços a partir do que já aconteceu nesta manhã em Chicago, onde o vencimento julho, que é o que mais importa no mercado de futuro, já chegou a ultrapassar a 9,69,5, beliscou 9,70. Isso seria, assim, um objetivo desejado pelos produtores, e há recomendações aí de analistas que já falaram conosco aqui no Notícias Agrícolas, para o Alex Horta, de que os preços almejados aí de 9,80 seriam necessários para se aproveitar. Então, um entendimento que nós temos até o momento é que essa subida hoje em Chicago deveria ser aproveitado para fixação de vendas hoje. No entanto, o câmbio está tirando a renda em reais dos produtores, está perdendo quase que 1% nesta manhã de segunda-feira. Dito isso, vamos direto para Genebra, lá na OTCX, falar com Miguel Biegay, economista brasileiro que está naquela mesa ali operando o mercado de grãos. Miguel, muito bom dia para nós aqui, bom dia para vocês também aí em Genebra. Seja bem-vindo.
Bom dia, João. Aqui já é boa tarde, né? Agora é 4:30 da tarde, praticamente. Nossa. Aqui em Genebra. Então, temos 5 horas aí de fuso um pouco na frente aí, mas tranquilo.
Muito bem. Miguel, antes de nós irmos direto ao foco, que é a comercialização da soja, os novos preços, vamos passar para os nossos amigos do Notícias Agrícolas a importância de Genebra como mercado mundial de grãos do mercado físico. Nos explique um pouco dessa importância aí de Genebra.
Olha, João, Genebra tem uma grande importância no mercado físico porque concentra a sede de muitas empresas, tradings, né, do mundo, ficam aqui em Genebra, né? Por exemplo, a Cargill, a sede mundial da Cargill, onde é feita a tomada de decisão de boa parte das operações deles, é em Genebra, não é nos Estados Unidos, né? Sim. Claro, tem traders lá também, que operam tudo, mas tem traders na Ásia, mas é em Genebra onde está centralizado. Até por conta do fuso horário, né? Que enquanto que nós, aqui em Genebra, a gente consegue conversar com a Ásia e com a América, com as Américas, mais ou menos dentro do mesmo dia, né? Então, a Ásia está um pouquinho na frente em horário e a América está um pouco atrás. Então, acabou concentrando muitas empresas grandes da área de comercialização de commodities aqui, né? Todas as tradings estão aqui, né? ADM, Bunge, Dreyfus, Cargill, Nidera, Cofco, todas estão aqui. E então o escritório da OTCX resolveu montar. A OTCX tem escritórios em Londres, Paris, Nova York, Hong Kong, Singapura, né? Então abriu também em Genebra para aproveitar essa sinergia muito grande que existe aqui dentro em relação à comercialização de commodities.
Quer dizer, aí que a gente entende como Genebra como um grande mercado financeiro. E por causa disso, evidentemente, há esse interesse das empresas estarem junto do dinheiro, como todo mundo. Ninguém planta soja, né? Se planta dinheiro, né? Nós estamos atrás do dinheiro. Agora, a essência das comercializações aí é aquilo que eu disse, né, Miguel? Enquanto que os compradores, vendedores estão mais centralizados no futuro lá em Chicago, o mercado físico spot, mercado de balcão, de mercado a termo, é aí em Genebra.
Exatamente, exatamente. Chicago Chicago é onde está a bolsa, né, que a gente acompanha e olha aqui, mas a parte de negociação de prêmios, né, nos portos, em boa parte é definida em Genebra.
E claro, né? O produtor entrega a sua produção aqui, vamos dizer assim, no Porto de Paranaguá. O intermediário, seja a Bunge, por exemplo, né? Uma trader, faz o transbordo para os navios, etc. E as fixações de preços a futuro é feita em Chicago, mas a compra mesmo, toma lá da cabalcão, é Genebra.
É, uma parte bastante importante, né? Não diria todas, né?
Sim.
Mas uma parte bastante importante é feita a comercialização aqui de Genebra, né? Principalmente o mercado de papel e mercado de cargo, mercado de navio.
Tá. Só para como exemplo, o seu amigo que está aí no fundo aí, balançando a cabeça, deve estar aí no telefone, essa pessoa que está aí ao fundo, está negociando
Tá.
grãos, está negociando o que aí, o seu companheiro aí na OTX, OTC?
O cara que está aqui atrás de mim, ele está operando, agora na verdade ele está operando petróleo em Dubai,
Olha,
né? É que a OTCX não opera só mercado de commodities agrícolas, ele opera muito mercado financeiro, né? Títulos de tesouro, derivativos, bolsa, petróleo. Então o rapaz aqui tá negociando petróleo em Dubai agora.
então, ok, feita essa apresentação, Miguel, entendemos a importância das suas informações para nós aqui, para os produtores brasileiros. Vamos entrar no nosso assunto soja. Então, nós vimos hoje o mercado com uma boa puxada, chegou a 8 pontos de alta lá em Chicago. Já tivemos algumas puxadas na sexta-feira e na quinta-feira, e há um prognóstico de que nós chegaríamos a piscar ali 9,80, caminhando para 10 dólares por bushel, no, né? E que o produtor brasileiro, diante disso e diante da alta produção que nós tivemos aqui propiciada pelas chuvas e alta produção propiciada lá nos Estados Unidos, deveríamos aproveitar o dia de hoje para fixar um pouco. Esse entendimento bate aí na mesa de vocês?
Sim. Estamos de acordo porque a gente tem aí uma resistência bastante forte na casa dos 9,70, 9,75 no contrato de julho, né? E precisa de um fator novo muito forte para romper esta linha, né? E como a gente chegou perto de 9,70, então ela está tendo dificuldade de romper essa resistência gráfica, mas que também é escorada no lado fundamental, que é uma quantidade grande de oferta que temos no mercado hoje, né? Então a gente nota os compradores aqui na Ásia, principalmente, e na Europa, eles estão relativamente tranquilos, estão relativamente acomodados, porque houve uma safra recorde nos Estados Unidos, uma safra muito boa na América do Sul agora, que está terminando de ser plantada, terminando de ser colhida. E está começando relativamente bem aí a safra norte-americana, né? Pelo menos o chute inicial aí de plantio está aparentemente começando com um bom prognóstico. Então, o comprador ele tá tranquilo, né? Ele não vê um problema de abastecimento por enquanto. Claro que a demanda está aquecida mundialmente, porque senão a gente estaria em 8 dólares o bushel, por exemplo, se não fosse a demanda forte, né? Mas, por outro lado, mercado batendo em resistência aí, o ideal é aproveitar, vender um pouquinho, né? E caso tenha alguma esperança que o mercado vai subir, troca a posição de físico por uma posição em papel, né? Por exemplo, vende X toneladas de soja no mercado físico e vai lá e compra uma participação numa possível alta. Se houver, vai participar igual tivesse o físico normal.
Uma opção, né? Fazer as opções a futuro, que quando se compra é call, quando se vende é put. Mas vamos falar disso
É.
já já. Mas assim, Miguel, então assim, diante do que você observa aí, diante do que você tem informações aí, o mercado está bem abastecido no curto prazo, é isso? Tá.
Está, pelo menos aqui, você não vê assim você não vê uma vontade muito grande de formar mais compra, mais estoque, né? A gente hoje, por exemplo, começou com o mercado bem calmo aqui em Genebra, porque o vendedor, a gente liga para os compradores e fala: daí, tá, quer olhar alguma coisa no Brasil, quer olhar alguma coisa na Argentina? Ele: não, não, ah, olha aí para mim, olha um cargo para mim só aí e tal. Mas assim, a gente percebe que não tem aquela preocupação de: não, não, me arranja oferta, me mostra o que você tem, né? O pessoal tá, pelo menos aí no, pro curto prazo, estão aparentemente calmos.
Então, assim, a gente entende que o mercado está do lado do comprador. Só para fazer uma comparação, uma segunda-feira como essa, no momento que tivesse mais demandas, como é que seria? Qual é a diferença que a gente pode usar como comparativo?
Se fosse uma segunda-feira bastante demandada, aí hoje o pessoal ia estar querendo comprar, sei lá,
Sim.
seis, sete navios. E
Sim.
hoje só apareceu um pedindo indicação de um para um navio para embarque júnior, né? Então tá bem calmo.
Tá bom, esse é um retrato
Pedindo
de hoje.
indicação, não é nem pedindo oferta, pedindo indicação.
Tá. Esse é
Hoje
o
está calmo
retrato de
mesmo.
hoje, né, Miguel? O retrato de hoje. Agora, de outro
É.
lado, a gente tem a demanda muito forte, principalmente por parte da China. E não é só a China, aí você tem o mundo comprando, né? É só a China? Você acha que é só a China ou a demanda está forte, firme, por outro lado?
A demanda está forte, a demanda é forte, né? Não é que ela está forte, ela é forte nesse momento. Mas o pessoal está abastecido, né? Tá mostrando que está abastecido, comprou bem. E isso é um fator, essa demanda fortalecida do jeito que está, que é o que impede, por exemplo, de Chicago ir abaixo de 9 dólares, né? Ou ir a 8 dólares, por exemplo. Se a gente tivesse um problema de demanda, né? Se a gente tivesse um problema de demanda, certamente a gente estaria com preços bem mais baixos. O que está sustentando o mercado aí perto dos 10 dólares, apesar de safra recorde nos Estados Unidos, safra recorde no Brasil, né? Safra recorde de tudo que é lado. Se a gente não tivesse uma demanda boa, certamente o quadro seria bem outro em termos de preços aí.
Ou seja, é aquela conclusão que chegam os analistas, né? Para fazer esse preço ultrapassar 10 dólares, só se com uma quebra nos Estados Unidos, um problema climático, porque senão vai ficar por aí mesmo, né, Miguel? Você considera que vai ficar em torno de 9 dólares?
Eu acho que abaixo de 9 não cai o mercado, porque daí o produtor também não vende, os produtores no mundo não vendem também, né? E a demanda, como ela é firme, ela fica uma, 2 semanas calma, mas dali a pouco tem que entrar comprando para se abastecer de novo. Eu tenho uma teoria, que eu inclusive já escrevi um artigo sobre isso, que os próprios preços baixos dos últimos anos, e a gente está falando, e a gente está em preços baixos, historicamente falando, Chicago aí entre 9,5 e 10,5 dólares, é um preço historicamente baixo, né? Desde 2014, que a gente já vem se arrastando aí em mercado, raras vezes ultrapassa essa linha. Esses preços baixos, porque foi tendo safra boa atrás de safra boa, eles acabaram incentivando o consumo aí crescendo nos últimos anos, né? Porque tá barato para o chinês fazer ração para frango, para suíno, né? Então, os últimos 3 anos foram de preços baixos, em dólares, falando em dólares, né? Entre 9,5 e 10,5 dólares aí na soja, entre 3,5 e 4,5 dólares no milho, falando em dólares, né? Então, esses preços baixos, eles são o próprio incentivador desse consumo forte que estamos hoje. E esse consumo forte, ele vem sendo alimentado por safras cada vez maiores, né, nos últimos anos, né? Tivemos uma safra muito cheia ano retrasado nos Estados Unidos, agora recorde de novo na América do Sul nas 2 vezes. Então, o que acontece é o seguinte: a demanda está tão forte que o mundo não tem mais direito a erro em termos de produção, não tem mais direito a erro. Ou seja, as safras têm que ser continuadamente cheias para não haver um estouro de preços, né? Porque a hora que tiver um problema nos Estados Unidos ou na América do Sul, como a demanda é muito forte e ela não diminui do dia para a noite, né? É difícil você diminuir a demanda rapidamente. Ela leva tempo para ser construída, mas também leva tempo para ser desconstruída, né? É, se acontecer algum problema aí nessa safra americana, por exemplo, né, o potencial de alta de preços é bastante, bastante grande. Né?
Agora, o problema mesmo é hoje para o produtor, porque ele, primeiro, ele está precisando de dinheiro, como sempre, né, para cumprir suas obrigações, e segundo, que ele colheu a soja, está no armazém, e vem aí a colheita do milho, ele precisa desovar a soja. E como os analistas têm recomendado aproveitar essas altinhas, hoje seria o dia de se fixar alguma coisa, ou alguns até mesmo pensando em liquidar. Se ele fizer a venda física hoje, ele, claro que ele já está eliminando a possibilidade de uma queda. Ok. Agora, se subir, ele não aproveita. Daí que você recomenda ele vender o físico e pegar um dinheiro, uma parte de dinheiro, porque tem que pegar o dinheiro ao vivo, e comprar uma opção de venda chamada call. É isso, Miguel?
Não, opção de compra chamada call.
Opção de compra chamada call, não de venda. Opção de compra. Muito bem.
Isso. A call, ela funciona como o quê? Ela, por exemplo, se o produtor, digamos, tem lá 500 toneladas de soja, um exemplo, né? É, ele tem 500 toneladas. Elas estão lá paradas no silo, né? Estão perdendo peso, né? Dando custo de oportunidade, dando custo de armazenagem. Então, o que é o recomendável quando dá uma subidinha assim? Vende o físico e compra o equivalente a 500 toneladas em call, na bolsa. É o que acontece. Se o preço subir, você vai participar da alta como se tivesse ainda essas 500 toneladas, né? Então, se o mercado, por exemplo, agora está 9,68, né? No contrato de
julho.
De julho. Agora, daí você comprou uma call. O preço subiu para... daí começou a dar problema nos Estados Unidos. Começou a dar estiagem lá no período de plantio e tal. E Chicago foi a 12 dólares, por exemplo.
Oh, tomara, né? Deus!
pode acontecer, né?
Como supor.
É, uma hora vai dar algum problema,
sim,
né? Não é possível que todo ano dê só safra cheia, tá de safra cheia, né?
Uhum.
Mas vamos dizer que dá uma estiagem lá. Aí a soja foi a 12 dólares. Então, o que acontece? Se você comprou uma call de, digamos, de um preço de exercício de 9,70, próximo do nível que está hoje, né? Você vai participar da alta de 9,70 até os 12, como se ainda tivesse a soja física. O dinheiro que você conseguiu na venda agora, esse já está no banco, ok. Só que daí a bolsa vai te pagar essa alta dos 9,70, que é o patamar onde estava quando você vendeu o físico, até onde subiu, até os 12. Ou seja, é muito melhor, porque você desmobiliza um capital que está parado, né? Que só já no silo é um capital que está imobilizado, concorda comigo?
Sim. Chegou uma pergunta aqui, eu me desconcentrei, mas é uma pergunta do Paraguai, que é muito importante que a gente coloque também. Mas enfim, quanto seguiria o prêmio para você pegar uma posição hoje, para pegar uma call aí? Vou pegar com... Você vai falar, o strike. Qual o strike que você quer? Vamos pegar o preço de hoje. Vou partir de 9,68.
Mais próximo do nível que está o mercado.
É, 9,68.
Por exemplo, uma call de 9,70. Né?
9,70.
É, ou seja, participa de 9,70 para cima.
Uhum.
Né? Até o nível que você até o nível que o mercado subir. Se uhum. subir, né? Porque se cair também você... Ela expira sem valor, né? Se o mercado ficar abaixo de 9,70,
você já vendeu?
Ela não vale nada, né?
Uhum.
Mas se o contrato subir a 12 dólares, digamos, você vai pegar toda a alta de 9,70 até 12.
Sim.
Né? Como se tivesse a soja física ainda. Então se junta o dinheiro que você teve do momento da venda
uhum.
da soja no físico, mais o dinheiro que a bolsa vai te pagar pela alta que teve. Aí, junto os dois, você vai ter um resultado final igual se tivesse segurado a soja, né?
Tá.
Qual que é a vantagem? Que você desmobilizou teu capital, né? Quando eu digo desmobilizar o capital, é o seguinte, você, ao invés de estar com a soja parada, perdendo peso e dando custo, ela pode... Você tem a posição ainda dela, você ainda tem ela, só que em papel, só que o dinheiro dela está lá no banco, lá rendendo juro para você. Só o juro aí de uma operação aí de 6 meses na frente já paga o valor da call tranquilamente.
Tá. Eu não peguei direito. Quanto seria o prêmio de uma call dessa? A
Uma call de
9,70?
9,70 hoje está a cerca de 22 centavos na Bolsa de Chicago, estou olhando aqui agora.
Puxa vida.
22 centavos por bushel. Isso daí dá 1.100 dólares por call, tá? Uma call são 2.267 toneladas, 2.267 sacas. Então vai dar aí mais ou menos 50 centavos de dólar por saca.
50 centavos de dólar, o que daria aí os R$ 2, R$ 3? R$ 3 no câmbio
Não,
de hoje?
50 centavos vai dar R$ 1,60, R$ 1,70.
R$ 1,70.
Né? 50 centavos.
Ou seja, você fecha um navio, não, é um contrato, né, Miguel? Isso que eu entendi, né? É um contrato.
É, cada contrato são 136 toneladas, tá? São 5 mil bushels.
Uhum. 136
então, se você
toneladas.
Quer fazer, por exemplo, então, se você quer fazer 1.360 toneladas, são 10 contratos.
Certo. Mas vamos pegar um contrato, 136 toneladas, ao preço de R$ 1,70 por saca, não é isso?
R$ 1,70 por saca, mais ou menos.
O que, mas multiplicando
quanto
por tonelada
agora,
seria quanto? Só para.
Quanto
gente...
é o dólar agora? 3,13?
O dólar. Vixe. O dólar agora está 3,12. 3,13, vai. 3,13.
Tá. 3,13.
Uhum.
Opa. Tô fazendo a conta aqui no Excel, tá?
Isso.
3,13.
Por contrato.
Dá R$ 1,56.
Tá.
R$ 1,56.
A saca, né? A saca.
Isso.
O tonelada seria quanto?
Por tonelada?
Não, pelo contrato. 136 toneladas eu vou gastar quanto para fazer uma conta redonda para o produtor? 136 toneladas, que é um contrato, eu tenho que travar quanto?
Tá. Para fazer 136 toneladas, uhum. Você vai gastar mais ou menos, tá? R$ 3.540.
R$ 3.540. Serve de referência para...
136 toneladas, que é um contrato, que é uma call.
Então, uma call de 136 toneladas, que é um contrato, eu teria que travar, teria que dispor de 3.540, é isso?
Isso, sem chamada de margem, sem nada.
Sem nada, é um
é
papel.
É só isso daí e acabou.
É um papel. Eu já vendi minha soja, se cair eu já estou vendido. Agora, se subir por 3.540, eu pego toda a subida de 136 toneladas.
Toda alta que tiver é tua.
Tá. É uma pergunta meio ilógica fazer isso para você, porque você está
então,
do outro lado.
Vamos dizer, gastou R$ 1,56 por saca, certo?
Uhum.
Aí vamos dizer que Chicago subiu, vamos pegar um exemplo aqui, vamos dizer que Chicago subiu para 12 dólares, que foi o exemplo que eu dei.
É.
Então estamos falando de 9,70 para 12, estamos falando de 230 pontos, né?
Uhum.
Certo?
Uhum.
230 pontos dá 11.500 dólares.
Uhum.
11.500 dólares vezes 3,13 dá R$ 35.995 divididos por 2,267. Dá R$ 15,87 por saca que você pega.
Ou você. Seja, você
Ou
travou...
Você gastou R$ 1,60.
R$ 1,60 e ganhou 15.
Ganhou quase R$ 16. Claro que se Chicago tivesse subido a 12, de 9,70 para 12, ia acontecer essa alta de R$ 16 aqui no mercado interno também, né?
Sim, mas
mais
você já está vendido.
R$ 16 ia acontecer aqui também.
Só que você já vendeu, né, Miguel? Enfim.
Já vendeu, já colocou dinheiro no banco.
Se eu tivesse essas 136 toneladas, esse contrato, tivesse mercado físico vendido, eu não ia imaginar pegar um strike de 12. Eu ia pegar um strike de 10,5. Aí o prêmio é menor ou é maior?
Menor.
Menor aí.
Menor. 10,5 vai ser, que eu já te digo.
Aí é ambição, né, cara? Tudo isso que você está nos informando é muito importante para a gente referenciar. Tem várias perguntas aqui já nos chegando. Aliás, nós vamos ter...
Uma call de 10,5 custa 5 centavos.
Que isso?
Por bushel.
Em reais, reais por saca seria quanto?
Já te digo, são R$ 750 por contrato, divididos por 2,267, 33... Não, peraí. Peraí, só um pouquinho.
Fica à vontade.
São 250 dólares, tá?
Uhum.
250 dólares vezes 3,13, R$ 782. divididos por 2,267, 34 centavos por saca.
34 centavos.
34 centavos de real por saca daí.
Tá. Claro que aí eu tô fazendo strike para pegar que a subida seja 10 dólares e meio, né? Oh, tomara que suba 10 e meio.
10 e meio para cima.
Então, eu vendi hoje a 9,70, se for para 10 e meio, eu gastei 34 e devo ganhar aí, eu suponho, quanto que eu vou ganhar em cima? Eu vou ganhar uma bela de uma grana.
É.
É, ou seja, eu participei da alta, né, Miguel?
Participou da alta, participou Beleza. Da alta, isso que é importante. Tá. Porque, na verdade, o que mais vale a pena aqui é o fato de que você... o que importa aqui é o fato que você desmobiliza um dinheiro que está parado.
Tá.
Porque soja, no silo, ele é um dinheiro que está parado, tá? Então, ela tá, além de estar tá perdendo peso, ainda está parado o dinheiro.
Tá.
Então, é melhor fazer o quê? Eu, se eu fosse não, eu, de certa forma, sou produtor, mas os parentes produzem soja no Paraná, né? Meus parentes, meus cunhados. Então, se você produz a soja, o que, na minha opinião, tem que fazer? Colheu, imediatamente vende e compra a participação na alta. Você pois não fica é. Perdendo peso na tua soja e não fica o dinheiro parado, né?
Tá.
Você tá... dinheiro que estaria rendendo juros para você.
É. Você está respondendo já o seu Rubens Maia, de Alta Floresta, no Mato Grosso, que diz assim, bom dia, acredito que o Miguel já tenha falado, ele chegou agora, né, na nossa entrevista, porém eu perdi essa informação. Nesse esquema de call, se o preço cair, o que acontece? Ele já vendeu, né? Esse esquema que nós estamos falando já, é vender o físico hoje, né, e comprar o call.
Se o mercado cair, o que vai acontecer? Você vendeu a soja antes do preço cair, para começar, né? Então você não vai ter um prejuízo de vender a soja mais barato. Então você já vendeu a soja antes dela cair de preço. E você só vai perder o prêmio que você gastou na opção, tá, né? Mas só o juro que você ganha, deixando o dinheiro, digamos, numa aplicação financeira aí média, uma renda fixa média, um tesouro direto, por exemplo, só o dinheiro que você ganha na operação de... nos juros que você ganha, que ainda estão juros altos, né? Um tesouro direto, por exemplo, só o dinheiro que você ganha aí paga o custo da call e sobra.
Tá.
E também a perda de peso que você evita.
Tá. Miguel, de Primavera do Leste, Mato Grosso, o Eduardo Otonelli Júnior pergunta por quanto tempo esse contrato dura? Quer dizer, ele dura até o strike que você quer, até o objetivo, né?
Ele dura até a expiração, né? Quanto, por exemplo, você pode comprar uma só de um mês, outra de 3 meses, 5 meses, pode comprar que expira só o ano que vem, tem de qualquer vencimento que você quiser.
Independente do strike, do valor que você quer objetivar, eu quero 10,5 até o ano que vem?
Isso, pode, tranquilo. Só que daí vai pagar um pouco mais caro, né? Quanto mais longo o tempo de proteção... Mais caro ela fica, né? É que nem seguro de carro, claro. Seguro de carro de 2, vai pagar um seguro de 1 ano é um valor, vai pagar um seguro de um tempo menor é outro, né?
O Marcos da Paniágua, lá de São Paulo, já está me chamando a atenção. João Batista, deixa o Miguel falar. É muito importante o que ele está dizendo, não atrapalhe o homem. É que tem um delay daqui até Genebra. Calma aí, ô Marlon, poxa vida. O Tomé, o Paulo Tomé, de Campos de Julho, no Mato Grosso. Mas se não atingir o strike, o que acontece?
Se não atingir, você só perde o valor do prêmio que você gastou para a compra do seguro contra alto, que a gente também chama aqui, né? A gente gosta de usar não tanto a palavra opções, derivativos, né? Porque quando você fala em derivativos, às vezes, ou em call, né? Nossa, esse negócio é muito complicado para mim. A gente gosta de usar também o termo seguro, né? O seguro de participação para alta, seguro de proteção contra queda. Então, o seguro contra alta é a call, né? O seguro de participação de alta. E o seguro contra queda de preço é a, tá, é a put, né?
Tá. A Karine Letícia, de Chapadão do Céu, pergunta, posso ainda financiar essa call, Miguel? Buscando custo zero nessa operação, poderia me dar um exemplo?
Pode. Tem vários tipos, né, de operações. Tem as operações onde você apenas entra com custo e vai participar completamente da alta, até o infinito. Até se Chicago ir a 20 dólares o bushel, você vai ganhar todos os 20 dólares o bushel. Como também você pode limitar isso, né? Você pode comprar uma trava de alta, que é de tanto até tanto, aí sai mais barato. Aí você pode financiar com uma venda de uma put também. Daí pode chegar no custo zero. Mas daí você já tem risco, tem que colocar chamada de margem, né? Essa opção que eu falei para vocês agora, de 50 centavos de dólar por saca, ela é a operação mais simples que tem. Porque é o seguinte: você não tem risco nenhum, né? Você coloca o dinheiro lá e você não vai ter chamada de margem se o mercado ir contra a posição. A participação na alta é ilimitada, tudo. Paga um pouco mais caro, mas você tem uma proteção total. Aí pode baixar um pouco o custo fazendo, definindo bandas, né? Ah, eu quero uma proteção de tanto até tanto. Se passar daquilo, minha proteção só vai ser aquele range, né? Então, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo aqui. Ó, que é o que a gente chama de, aqui no mercado, a gente chama de call spread, né? Por exemplo, uma call spread de 9,70 a 10, tá? Vai custar 10 centavos, né? 10 centavos por bushel. Então, é um custo já bem menor.
Ô, Miguel, tá chegando muita pergunta, que ótimo, esse é um assunto muito interessante. E para dar agilidade, porque também tem aqui novas entrevistas aqui no Pit Stop aqui do Notícias Agrícolas, vamos agilizar. Só para completar, a Karine Letícia voltou dizendo que essa opção é muito interessante de vender o físico e fazer uma call, considerando, Miguel, que logo na sequência teremos milho de segunda safra para armazenar.
Exatamente.
E com isso não correremos o risco de manter a soja estocada gerando custos. Está achando ótimas dicas. E aí, em cima do milho, eu tenho aqui uma pergunta do Aldo Luiz, de Goiânia. Queria uma comparação com o milho.
Com o milho. É a mesma coisa.
Mesma coisa, né?
A lógica é exatamente a mesma. Tanto para milho, para farelo, para trigo, para açúcar, para o funcionamento desse mercado de proteção, de seguro, ele tem exatamente a mesma lógica. Para petróleo, para qualquer produto, qualquer commodity, funciona exatamente igual.
Tá. O Felipe Piscin, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, gostaria de tirar uma dúvida sobre o mercado de soja, Miguel. Quais são os cinco principais fatores que definem os preços de soja brasileiro? Segunda pergunta, além de mais, qual é a expectativa em relação aos preços de soja para maio? Quer que eu repita?
Os fatores que definem a formação do preço de soja?
Sim, quais
Isso?
são os cinco principais fatores? E depois qual é a expectativa para maio?
O tripé sagrado da formação de preços, né? Que é Chicago, prêmio e dólar, né? Aí depois disso você ainda tem FOBs, que é o custo de elevação do navio, para colocar dentro do navio, e o frete do navio até a região de origem do preço, né? Então, tendo esses cinco fatores, você define o preço localmente, seja em Sinop, seja em Ponta Grossa.
Tá. E expectativa para maio?
Para maio?
É.
Para maio, por enquanto, salvo aí algum problema com o plantio da safra norte-americana, teremos aí provavelmente o mercado estável, né? Trabalhando aí dentro dessa linha aí que vai de 9,70 até 9 e ou talvez 9,80 aí no máximo, até 9,50, 9,40 aí, que é uma região estreita de preços. Por quê? Porque chega ali em 9,80, começa a aparecer ofertas, né? Começa a aparecer vendedores. E o comprador tira um pouquinho o pé. Quando chega ali nos 9,50, 9,40, aí é o contrário. O vendedor sai do mercado e o comprador começa a aparecer, porque acha que daí já está barato. Então ele fica oscilando entre essas duas regiões aí.
Então agora a pergunta do Marlon Paniagua, lá de São Paulo, Marlon Paniagua, ele diz assim, o Miguel poderia me dizer sobre a safra americana, qual o percentual, tanto para cima quanto para baixo, de expectativas de preço, já que uma vez para cima estamos provisionando um aumento considerável. Agora, quanto para o mercado alavancar a volta aos patamares de 12? Quanto teria que quebrar a safra americana? Se é que eu entendi a pergunta dele. Deu para entender, Miguel?
Olha, entendi mais ou menos. É, veja, safra norte-americana, onde foi semana passada, safra passada, foi de 117 milhões de toneladas, né? Um pouquinho mais de 117 milhões de toneladas. E no ano anterior tinha sido de 108 milhões de toneladas. Se a safra americana tivesse ficado aí na região dos 105 milhões de toneladas, ao invés de 117 que foi colhido, ou seja, uma quebra de 3 milhões de toneladas em relação ao ano retrasado, né? Provavelmente a gente teria passado dos 11 aí, né? Então esse ano eu acho que se a safra americana ficar nos 105 milhões de toneladas, que é uma safra relativamente grande, mas falta soja, não é que falta soja, mas dá uma diminuída nos estoques no mundo. Ou seja, umas 12 milhões de toneladas de quebra, entre aspas, em relação a esse ano. Ou seja, ao invés de colher 117, agora em 2017, colher 105, digamos, é um nível de quebra, né, digamos assim, que pode fazer a soja buscar 11 dólares ou 11,5 dólares aí tranquilamente. Porque a demanda é muito forte. A demanda é muito forte. A demanda agora precisa que a safra seja cheia todo ano. Se ela não for cheia todo ano, a hora que tiver um problema aí, e ele vai acontecer, né, em algum momento, talvez não seja esse ano, talvez seja no final do ano, talvez seja ano que vem, mas em algum momento vai acontecer, aí a gente vai ter os compradores ficando preocupados, afoitos, né, e daí querendo formar bastante estoques, porque eles se acostumaram muito com preço baixo nos últimos anos. Então eles foram aumentando planta industrial, né. Então, nos últimos 3 anos, a soja teve sempre níveis de preço muito baixos, historicamente falando. Né? De 2014 até agora, né, sempre essa faixa de preços aí que é baixa.
Tá bom.
De 2012 a 2014, a faixa de preços era acima de 14 dólares, 15 dólares. Chegou a bater perto de 18. Então, esses últimos 3 anos, o consumo foi muito incentivado. O pessoal aumentou muito a planta, aumentou a fábrica. Ao redor da China, por exemplo, Tailândia, Vietnã, Malásia, todos os países estão aumentando muito a demanda também, né? Não é só a China, é a Ásia inteira que está aumentando muito forte o consumo.
Tá. Eu estou correndo, Miguel, estou sempre tentando te cortar porque eu tenho que entregar aqui o pit stop para outra entrevista, mas eu quero falar ainda sobre consequências do preço, a questão do petróleo e as eleições na França. Mas espera aí um pouquinho que o Gabriel, seu colega lá de Primavera do Leste, da Lara Corretora, pergunta o que você acha dos preços da soja e do milho para os próximos meses, se esses preços vão se manter ou irão cair, derrubar o preço do grão. Um resumo aí.
Deixa eu pegar minha bolinha de cristal aqui, onde é que ela está?
Vamos lá.
Essa pergunta vale bem mais de $1 milhão.
É, um milhão.
Na verdade é assim, se nós considerarmos condições normais, né, safra normal, tudo, ele vai ficar nessa região. Vai ficar nessa região, porque o consumo é forte e o produtor não vende abaixo de $9, na minha opinião hoje, né? A não ser que o dólar valorize demais, a não ser que o dólar fique muito valorizado por algum motivo, aí ele pode vir mas vamos dizer que o dólar ficou igual, o petróleo ficou igual, safra cheia, né? Então, vai ficar aí entre 9,40 e 9,80, às vezes, talvez beliscando um 10, mas para passar de 10 precisa acontecer algo novo, um fato novo, né? Para que o mercado vá acima de 10. Vamos.
Eu acho que
caso você... contrário, claro, sim, que se houver uma quebra, daí a gente pode trabalhar com níveis bem mais elevados. E eu particularmente acho que a demanda é tão forte que se tiver um problema climático nos Estados Unidos, o potencial de alta é bastante grande. Tá. Já para baixo, já não vejo como cair muito.
Tá. Por isso que você está recomendando, se for vender, vender no físico e fazer, comprar uma call. E nós vamos voltar a esse assunto, que tem várias perguntas. Mas eu acho que com essa sua análise, você respondeu ao Glauber Lima, de Governador Valadares, Minas Gerais, que ele perguntou qual a tendência de preço da soja subir ou cair. Você acabou de responder. Três perguntas em uma. Ah, não, antes, o Diego Marosso, de Guarapuava, Paraná. Essa operação de call...
Guarapuava é minha terra.
Opa, então é companheiro seu.
Sou de lá.
Diego Marosso, essa operação de call é isenta de imposto de renda?
Quando você, vamos dizer, você ganhou um dinheiro de uma call, digamos, ganhou 30 e, que nem fez um exemplo aqui, que o cara ganhou 36 mil reais. Quando você traz esse dinheiro, você tem que declarar sim e paga imposto de renda.
Tá.
16%.
Tá. Agora, respondendo duas em uma, o Aldo Luiz, de Goiânia, que ele quer comparações do que nós vamos falar agora em valores, né?
Só que tem um detalhe, você pode abater de operações que você... Se você tem operações onde você tomou prejuízo, digamos, você pode abater o lucro do prejuízo.
Tá. Então, voltando, o Marlon Paniagua, lá de São Paulo, ele quer um exemplo. Vai pegar um exemplo e o Aldo Luiz de Goiânia quer que você faça comparações em reais, em valores. Então, o exemplo do Marlon. Vendendo soja a R$ 9,70, né, em julho, quero fazer uma opção para agosto. Vendendo soja agora, desculpe. Ô Marlon, desculpe aí. Vendendo soja hoje a R$ 9,70, quero fazer opção para agosto. Quando eu me dou satisfeito com o meu strike de R$ 10,50, qual seria a opção mais barata? Ele... Deu aqui um strike de R$10,50, ele vende hoje a R$9,70 e vai buscar uma opção, uma call a R$10,50, com finalização em agosto.
Ele quer participar da alta de R$10,50 para cima ou de R$9,70 até R$10,50?
Estou entendendo que ele está vendendo hoje a soja. Eu quero fazer uma opção certo, para sim. agosto com o objetivo de R$10,50. Qual seria a opção mais barata? Está certo isso?
Não deu para entender direito se ele quer comprar uma participação da alta dos 9,70 até 10,50, né?
Não.
Ou
eu
seja,
acho,
se for
eu entendi o contrário.
Ele só ganha esse range, né?
Não, não. Eu entendi que ele vende a 9,70 hoje e vai buscar 10,50 em agosto. Até agosto.
São duas alternativas. São duas alternativas que pode fazer. Uhum. Uma é participar da alta de 9,70 até 10,50 e outra que começa a participar da alta de 10,50 para cima. Só de 10, se o mercado, por exemplo, se ele for a 12, ele vai ganhar de 10,50 até 12.
Tá.
Entendeu?
Me dá os valores.
São duas alternativas, mas vamos ver aqui.
Me dá o custo disso em reais.
Vamos ver, por exemplo, tá. Vou calcular aqui, tá?
Eu estou me coçando 9, aqui porque nós estamos com o tempo estourado já, mas vamos lá.
Tá, a de 9,70 para agosto. Para agosto vai ter que ser a tela setembro, porque a tela setembro expira final de agosto, tá?
Sim.
Tá, então tem que ser a tela setembro porque expira no final de agosto. Então ele tem proteção completa até final de agosto. Então tem que ser a opção de setembro, que ela expira final de agosto. Vamos olhar aqui como é que tá. Ó, uma opção de 10, daí não, daí não tem 10,50. É strikes de 20 em 20. É só quando está próximo que é de 10 em 10. Uhum. Então tem a de 10,40 e a de 10,60. A de 10,40 está 21 centavos, tá? 21 vezes 50, $1,050. Divididos por 2,267, 46 centavos de dólar por saca, tá? Vezes 3,13, R$1,44. R$1,45, tá? A de 10,40.
Por saca.
A de 10,60, por saca. A de 10,60 está 18 centavos, tá? 18 centavos vai dar... 18 centavos por bushel dá $900 por call, que dá 39 centavos de dólar por saca, o que dá R$1,24 por saca.
Tá. Miguel, 3 em 1 para eu encerrar. O Jones, dos nossos parceiros da Sementes Coati, lá de Formosa, Goiânia, Como é que está a demanda por soja convencional? E o João Batista te pergunta, qual a influência do petróleo hoje na formação dos preços, no impacto dos preços da soja e a eleição da França? O que, que vai acontecer se a Le Pen não ganhar, né? Porque ela quer sair da zona do euro. Como é que você vê tudo isso daí?
Qual que é a primeira pergunta?
Como é que está a demanda por soja convencional hoje?
A do soja Jones. Convencional, ela está cada vez menor, digamos assim, né? No, uhum. Por aqui que eu percebo, né? O pessoal está cada vez mais aderindo aí à soja transgênica mesmo, porque é mais barata, né? Sim. O prêmio que tem que pagar por soja convencional é elevado e a gente não nota mais assim toda aquela disposição em pagar caro por uma soja convencional. Tá. Então eu vejo é um mercado que está diminuindo o nicho dele ano após ano, na minha visão. Pode ser que eu esteja enganado.
Tá.
A outra é petróleo, né?
A minha pergunta é as consequências dessa alta do petróleo, aliás, queda do petróleo e a eleição na França.
O petróleo é o rei das commodities, né? O petróleo é o rei das commodities. Então, ele afeta todas as outras commodities, né? Por ser o custo de todos os custos, né? Então, ele acaba influenciando aí no aspecto macro. Tá. Só que, por exemplo, você pode ter o petróleo despencando, mas se você tem um problema no plantio americano, o mercado vai, de certa forma, ignorar um pouco o preço do petróleo. Tá. Mas, no aspecto macro, ele acaba influenciando aí todas as commodities, não só a soja.
A eleição na França mexeu com os preços ou acalmou?
Não. Na verdade, estão indo para o segundo turno, né? Então ainda não teve Okay. Não teve aí uma definição, né?
Tá bom. Então, em resumo, né, Miguel?
Não tem uma definição.
Como deu essa subidinha na soja, aproveitem, façam umas posições hoje, mas se preveja uma possível alta, compre uma call. Certo, Miguel Biegay?
Isso, exatamente.
Então tá bom. Miguel, desculpa essa correria no final aqui, estouramos o tempo. Nós temos um compromisso firmado com você aí em Genebra, que você volta conosco aqui no Notícias Agrícolas na sexta-feira, no nosso horário, às 16h30, ok, Miguel?
Combinado.
Para fechar o mercado. Tá bom. Miguel Biegay, muito obrigado pela sua participação aqui, sua gentileza para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, junto aos produtores rurais do meu Brasil. Parabéns à sua nova projeção, a sua nova estada aí, profissional na Suíça. Miguel, vamos em frente.
Vamos em frente. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Muito bem. Falamos com Miguel Biegay, lá em Genebra, na Suíça. Ele está na OTCX, né, onde se dá o mercado físico. E como acabei de dizer, ele vai estar sempre nos auxiliando aí para passar as informações direto da fonte da Meca Mundial da comercialização de grãos, que é a Genebra. Eu volto ao longo da programação do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco, Alex Horta vai estar conosco, mas na sequência, Pedro de Alcântara com Paulinho comandando Notícias Sertanejas, imperdível aqui hoje no Notícias Agrícolas. Notícias Sertanejas com Paulinho, que acaba de chegar dos Estados Unidos com informações preciosas da música sertaneja lá entre os americanos. Não percam, é um instante só, a gente volta já já. Vamos em frente. Viva o Brasil!